Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Olá para você, ouvinte Central 3. Olá para você, leitor do blog Esporte Fino. Está começando o nosso primeiro programa Esporte Fino, parceria do blog de mesmo nome, com nós da Rádio Central 3. O nosso programa Esporte Fino chega sempre às quintas, às 21h, ou quando você preferir, em podcast, tanto em central3.com.br, quanto em esportefino.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e começo a apresentação aqui do nosso estúdio com a presença de três membros do blog Esporte Fino. Olá, Rodrigo Borges, bem-vindo. Já esteve aqui na Central 3, bem-vindo agora com o seu filho, digamos assim, agora com o seu programa, o programa Esporte Fino.
Meu filho de 5 anos, olá, Paulo. É um prazer começar essa história do Esporte Fino agora aqui também na Central 3. Vamos lá.
Zé Antônio Lima, boa noite, bem-vindo.
Boa noite, Paulo, tudo bem?
Beleza. E Bruno Winkler?
Boa noite, Paulo, tudo bem?
Beleza. O programa Esporte Fino, então, ficará disponível em podcast também no esportefino.cartacapital.com.br. E para você, ouvinte Central 3, já está acostumado, depois da exibição ao vivo, ele fica disponível em central3.com.br. O programa de hoje vai tratar da crise política entre Rússia e Ucrânia. Vai falar também de eventos esportivos acontecendo em locais um pouco turbulentos, digamos, como as duas próximas Copas do Mundo e também em relação ao GP do Bahrein de Fórmula 1. Mas a gente começa falando do álbum da Copa. Aê. Chegou. Chegou o álbum da Copa. Finalmente. Parece que demora, mas chegou.
Só as figurinhas.
O álbum não?
O álbum só no fim de semana. Agora eu tenho um bolo de figurinha e tenho de colar.
E qual a primeira impressão aí, Rodrigo, das figurinhas? Qual que primeira cornetada você já teria a fazer, se é que ela existe?
Tem um monte de figurinha que é propaganda. Tem o Cafu do lado de uma mulher comemorando. Aí uma figurinha que é um cromo autoadesivo que é propaganda. Não entendi isso.
Imagina o trauma de uma criança que vai curtir a primeira Copa, ela abre um primeiro pacotinho de figurinha dela e o primeiro cromo é um adesivo.
Nunca mais, né? Nunca não mais. Gosta mais de futebol, não quer era, mais ouvir falar. Já era.
Ela vai desistir da... Porque mais é mais legal numa Copa do Mundo que é colecionar as figurinhas.
E o Fuleco levantando faixas, né? Não, Fuleco com a faixa Esperança.
É um propagador de boas ideias, né? O Fuleco?
Esperança que os estádios fiquem prontos. Esperança que não desabe uma arquibancada.
Mas quais são os valores que o Fuleco prega?
Não sei, eu só tirei esperança, amizade e fair play.
Ah, legal.
Já dá pra você ser um bom menino esse ano, com esses três dogmas, né?
Mas se essa fosse a primeira figurinha que eu tirasse fosse criança, futebol nunca mais, né?
E só pra gente deixar a história completa, o álbum chega no final de semana, é isso?
Os jornaleiros, alguns disseram amanhã é sexta-feira, mas a maioria fala que é domingo no Estadão, né?
Isso, vai vir encartado no Estadão. Acho que tem uma parceria já antiga da Panini.
Tem uma história boa que o Ponto Frio colocou à venda uma edição em capa dura, faz coisa de um mês, e muita gente comprou.
De R$25, né?
De R$25, uma edição gourmet.
Que beleza,
né? E aí, premium. Alguém descobriu hoje, entrando lá com seu login e senha no Ponto Frio, que a entrega está prevista para fim de maio. Que bacana, né?
Que beleza.
Vai comprando figurinha, você cola no fim de maio.
É o caso do nosso Fábio Chiorino, né? Colega de blog, comprou o de capa dura.
Comprou. Parabéns, Fábio. Vai guardando as figurinhas, você compra no fim, você cola no fim de maio. Tá tudo certo.
Convidamos o Fábio para trazer suas figurinhas e compartilhá-las. Quem sabe ele não... Pode ser um bom indício em relação às trocas, né? Como ele ainda não tem álbum, ele pode trocar com mais tranquilidade.
Inclusive esse que ele não tem, né?
Inclusive esse que ele não tem. Não tem tanta dificuldade com isso. A gente abriu o nosso primeiro programa Esporte Fino com o assunto da Copa do Mundo. E vamos ouvir uma música, talvez uma das mais famosas músicas-tema de mundiais. A música cantada por Ricky Martin em pleno Stade de France, final da Copa da França de 98. La Copa de la Vida.
Pedido
o Ricky Martin...
Pedido do Bruno,
fã. Não sei direito se fã exatamente de Ricky Martin ou fã daquela seleção francesa. Acho que a gente pode descobrir depois da música. Vamos ouvir La Copa de la Vida.
Ah!
De volta com o programa Esporte Fino aqui na Rádio Central 3. Será que a gente quer fomentar a participação do leitor do blog Esporte Fino, também do ouvinte Central 3? Duas mensagens aqui já. O Fábio Chiorino: ei, Paulo Júnior, estarei aí na Central 3 com as minhas figurinhas. Já tenho Neymar Júnior. Repetida.
Todo mundo tem Neymar Júnior.
Mas se o Neymar não é a bola da vez, quem que vai ser?
O Neymar Júnior. Todo mundo tira o Neymar Júnior. Quem não tem o Neymar Júnior? Sinto muito, Fábio.
Eu já tenho Messi, Cristiano Ronaldo e o Ribéry, os três melhores do mundo de 2013.
Tem tanto Neymar que eu tirei o Neymar Júnior e o Neymar pai.
Já tirou o Neymar pai? E já tem aquela história, você pode revelar a banca que você comprou, a figurinha do Neymar pai, ou vai ter aquela rivalidade?
Tem isso, né? Não, a banca na esquina de casa só tem cara de Honduras, eu não compro lá, não.
O Goicoechea tem que ir lá na Penha, sabe aquela coisa? É sensacional. Outra pergunta, antes da gente entrar no nosso primeiro tema, pergunta do Thunderbird, nosso colega aqui de Central 3: ilusão da Lusa? Ou teremos bolinho de bacalhau no Canindé, nesse Brasileirão? Só pra gente dar um pitaco aí, a Luz entrou, né, na justiça comum, querendo a vaga na Série A. E aí, teremos Portuguesa ou não?
Eu mantenho a minha opinião do fim do ano passado, que é que o Brasileirão vai ter um número assim, tipo, 24 times. Eu acho que ainda vai dar uma zica. E eu acho que até talvez seja uma coisa boa pra gente começar de novo o futebol brasileiro. Não sei.
Estou nessa torcida também. Vamos com o nosso primeiro tema, então, nessa edição de estreia do nosso programa Esporte Fino, falar de como o conflito entre Rússia e Ucrânia repercutiu rapidamente no mundo dos esportes. E aí, Zé, qual que é o panorama inicial? Como que toda essa discussão e que resultou na anexação da Crimeia pela Rússia, como que isso já encontrou repercussões no mundo do esporte?
Então, Paulo, lá no Esporte Fino a gente sempre tenta buscar os desdobramentos políticos, né, do esporte, não só do futebol, mas dessa vez com a crise entre Ucrânia e Rússia a coisa foi mais rápida do que a gente imaginava, né? Ainda durante a crise estavam ocorrendo os jogos de inverno, né? O time paralímpico da Ucrânia ameaçou deixar a competição, acabou disputando. E ao longo dos dias seguintes à crise, foram vários esportes, tiveram problemas aí, a questão política ficou muito clara, né? Então, uma das questões, por exemplo, foi o time de vôlei, o Lokomotiv Kharkiv, que esse time disputava tanto o campeonato ucraniano quanto o campeonato russo. E logo que começou a crise, ele abandonou o campeonato russo para ficar só no campeonato ucraniano. Foi, acho que, uma tentativa de se livrar de mais polêmica, né? De o time ser questionado a fidelidade, então acabou ficando só no campeonato ucraniano. Que até certo ponto é interessante, porque Kharkiv é uma das principais cidades de maioria russa da região oeste da Ucrânia, onde muitas pessoas gostariam, aparentemente, de fazer parte da Rússia, né? Mas foi isso daí, foi no vôlei, foi o fato mais relevante aí, ligado à política.
Na esgrima, né? A esgrima ucraniana, que é muito forte. A Ucrânia tem duas medalhas de ouro na esgrima, mas a Ucrânia, como país independente, disputa os Jogos Olímpicos desde 2000 e... 96, se não me engano.
Agora você me pegou.
Acho que 96.
É porque 92 foi a SEI que disputou, né?
Ah, exatamente, 96. Mas a União Soviética, quase todas as medalhas, muitas medalhas da União Soviética foram conquistadas por atletas ucranianos. E a Federação de Esgrima da Ucrânia falou que não disputa mais competições disputadas não vai mais a competições disputadas na Rússia.
Eu acho que isso é interessante porque, assim, cada federação também tem o seu presidente, que tem a sua opinião política, né? Então ele tenta arrastar a federação conforme
e às vezes são políticos,
exatamente, inclusive. Exatamente.
E o futebol também acabou atingido, né? Eu poderia me arriscar para ler o nome desses times, mas eu vou deixar para o Bruno, que me parece... de vista me parece ter um russo um pouco mais apurado, vamos ver.
São dois times, o Tavilia Simferopol e o Sebastopol, que são times que não têm muita relevância na Ucrânia. Eles não têm muita relevância na Ucrânia, estão ocupando a parte de baixo da tabela do atual campeonato, e eles preferem disputar o campeonato russo. Eles estão, se não me engano, se o Zé pode me corrigir, o Sebastopol e o Simferopol são da Crimeia.
São, os dois da Crimeia. Simferopol é a capital da Crimeia e Sebastopol é a cidade portuária onde tem a frota do Mar Negro da Rússia, que é o principal interesse da Rússia em anexar a Crimeia, esse porto de Sebastopol.
E eles já pedem para disputar o campeonato russo e entrar na primeira divisão. E assim, se eles são saco de pancada no campeonato ucraniano, imagina no russo, que tem uma qualidade maior, tem times melhores, enfim. Talvez eles queiram entrar no campeonato russo na primeira divisão para saber, a gente vai cair, mas pelo menos um ano a gente vai disputar na primeira divisão.
Estão tentando uma tapetada também, né?
O tapetão atravessa fronteiras.
E tem um capital político também, porque ele tem essa questão simbólica, né, de se juntar à Rússia. Então, pô, dá uma vaguinha na primeira divisão pra gente, que custa, né? Só aumentar o campeonato, quem nunca?
E Zé, só para talvez quem não acompanhou tão de perto toda essa história... fala um pouco, né, só para não passar batido, a situação política, econômica, o que é afinal a Crimeia, né? Muita gente nem sabia que existia uma região com essa característica naquela parte do mundo. Conta um pouco aí, o que temos lá na Crimeia?
Então, Paulo, a crise começou no ano passado. A Ucrânia é um país bastante dividido, né, entre quem se diz ucraniano, quem fala ucraniano e gostaria de ter uma ligação maior com a Europa, e quem se diz russo e gostaria de ter uma ligação maior com Moscou. Então, em novembro do ano passado, o então presidente, o Viktor Yanukovych, ele rejeitou um acordo com a União Europeia, um acordo comercial, o que indignou muita gente, né, principalmente o lado europeu, que foi para a rua. E os protestos foram ficando cada vez maiores, a repressão do governo cada vez mais violenta, até que chegou esse ponto de realmente divisão total do país, um clima quase de guerra civil. O que aconteceu? O que muitos analistas estão dizendo agora, o erro da Europa foi pressionar a Rússia, né, apoiando essa oposição, digamos, entre aspas, ocidental, sendo que a Ucrânia é mais importante para a Rússia do que para a União Europeia. Então, quando o Yanukovych caiu, o governo foi substituído, o Putin agiu para conseguir garantir o principal interesse dele, que era a Crimeia. A Crimeia é importante justamente porque ela tem esse porto de Sebastopol, onde está a frota do Mar Negro da Marinha Russa. É a única saída para mar quente que tem a Rússia, é uma base estratégica. Então, o Putin, o que ele fez foi anexar, não precisou usar de meios militares praticamente, né? Na verdade, o que ele fez foi usar os soldados russos que já estavam lá em Sebastopol, eram cerca de 25 mil.
É uma anexação esquisita, né?
Pois é, ela tem um verniz democrático, né? Porque hoje, inclusive hoje à tarde eu estava lendo sobre isso, porque hoje ninguém mais quer dizer que é autoritário, né? A Coreia do Norte, por exemplo, é a República Democrática da Coreia. Então todo tipo de autoritarismo hoje é justificado de forma democrática, e foi isso que o Putin fez. Ele conseguiu anexar a Crimeia dessa forma, com base num referendo. Então,
Saddam Hussein era eleito, afinal de contas.
Exatamente.
Com 100% dos votos.
E já abusando da lei de Godwin, Adolf Hitler foi eleito. Então, essa é a questão. Mas então, aí o Putin foi lá e tomou a Crimeia dessa forma mais, entre aspas, democrática. E é isso daí. Agora, a Crimeia, que já foi parte era parte da Rússia, foi no meio da Guerra Fria, o Khrushchev passou a Crimeia para a Ucrânia, e agora o Putin foi e pegou de volta. Basicamente é isso.
A história repercutiu também na Alemanha, né? O Schalke 04 foi pressionado pela torcida a romper o patrocínio com a Gazprom, mas tanto o presidente do Schalke, que não quer abrir mão da grana, e tanto quanto a UEFA, que inclusive deve assinar um contrato com a Gazprom, É, dizem que política e esporte não necessariamente se misturam. A Gazprom ainda que é dona do Zenit, onde joga o brasileiro Hulk. E aí, vocês acham que é legítimo um protesto da torcida diante disso?
O fato da... O Schalke é um time que está em terceiro lugar no campeonato alemão, está praticamente classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões. E a Alemanha, né, é um dos países que mais depende do gás russo.
Sim, sim.
Então a situação é bastante delicada. Até porque até aí se justifica o patrocínio da Gazprom na camisa do Schalke. Realmente, é um time que. Na Alemanha, se você não é Bayern de Munique, você está sofrendo. Se abrir mão de um patrocínio como a Gazprom.
Eu acho que vai ser o cerca Schalke. De 15 milhões de euros por ano, que é significativo, né? E só para esclarecer a indignação de parte da torcida do Schalke, é que a Gazprom não é simplesmente uma empresa russa, né? Ela é um braço da política externa russa, é uma empresa estatal. Então o Putin consegue manipular a empresa da forma como é mais interessante.
Teve até um episódio recente de protesto contra a Gazprom, promovido pelo Greenpeace, no jogo do Schalke contra o Basel, na Suíça. O Greenpeace meio que... encontrou uma forma de invadir o estádio pela cobertura e estender uma faixa contra a Gazprom, contra a empresa, pela forma como ela atua, enfim.
E no fim o Basel que foi punido, né?
Porque não ofereceu as condições necessárias para o jogo acontecer, enfim. É um tema polêmico que envolve muitos interesses e tem os ambientalistas em cima, enfim.
Pois é, a Gazprom é uma empresa política, né? Não tem como... tirar disso dela, mas é essa que é a questão. Aí fica essa disputa, que time que abriria a mão de um patrocínio desse por conta de uma questão política, né? Qual torcedor aceitaria isso?
E você imagina se cada time também for querer legitimar o seu patrocinador, praticamente não vai sobrar empresa para estampar na camisa, né? Se for ir atrás de... que afinal, da onde vem o dinheiro do meu time, o torcedor vai ficar maluco, né? Ele vai passar a semana... procurando nota fiscal e abrindo tabela.
Imagina os times patrocinados por bancos, ou seja, né?
Ou pela Telex Free.
Pois é. Vamos para uma paradinha, um intervalo musical nesse nosso primeiro programa Esporte Fino. Lembrando, ele vai chegar sempre às quintas-feiras, ao vivo, às 21h, e depois fica disponível em podcast em central3.com.br e em esportefino.cartacapital.com.br. Falamos da Rússia, a gente vai ouvir um cover da música Get Lucky do Daft Punk em coro pelo Exército Vermelho, pelo Exército Russo, achado do pessoal aí do Esporte Fino. Vamos
todo
ouvir
xingado
depois,
do Exército Russo.
Depois quero comentários sobre a escolha dessa música. Vamos ouvir.
The Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet springing? The force of the beginning. Look. Keeps on giving. What is this of feeling? If you wanna live, I'm ready. Get lucky. We're up all night to
good fun. We'll have all night to get lucky. 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 We'll have all night to get lucky.
We're up all night to get. 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 We're up all night to get.
De volta com o programa Esporte Fino, parceria do blog Esporte Fino com a Rádio Central 3. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta, o seu pitaco, pelo Twitter, @Central3, o 3 por extenso, @Central3, ou então no @Esporte Fino.
Blog Esporte Fino,
desculpa, @Blog Esporte Fino. Você manda aí seu comentário, seu pitaco para esse nosso primeiro programa. A gente falou do conflito entre Rússia e Ucrânia, mais alguma sobre esse assunto?
Acho que o Bruno tinha um comentário a fazer dos jogadores brasileiros que estão lá na Ucrânia.
Sim, o Benar recentemente falou da crise, do medo que ele estava sentindo em relação a morar em Donetsk. Donetsk é uma das cidades pró-Rússia, né, que estão mais próximas da Rússia, enfim, tem uma população russa bem grande. E tanto o Benar como o Fernandinho, outro convocado aí recente para a seleção, comentaram que quando se chega a Donetsk, se você tenta aprender alguma palavra em ucraniano para tentar se adaptar mais rápido, enfim, a sugestão que é dada é que se aprenda russo antes de falar ucraniano, isso numa cidade da Ucrânia, ou seja, para se ter uma dimensão de como que a cultura russa ou o dia a dia da Rússia faz parte dessa cidade da Ucrânia.
Pois é, são diferenças culturais e políticas dentro do mesmo país, uma coisa complicada. Justamente essas cidades Kharkiv e Donetsk, a Ucrânia ficou com um certo receio de que o Putin, como ele tem uma série de tropas estacionadas na fronteira, ele tivesse a intenção de invadir para pegar mais partes da Ucrânia, né? Então, que incluiriam essas duas cidades, pelo menos. Mas, aparentemente, o Putin não vai arriscar, porque aí talvez seja demais para ele. Mas o que eu achei interessante também, Paulo, aproveitando a música que a gente estava ouvindo aí...
Sensacional, amor.
Exatamente. Acho que o Rodrigo parou de dançar aqui, ele pode responder.
Eu não tinha parado.
Rodrigo, o que é Daft Punk?
Essa pergunta é quase ofensiva, né? É uma dupla francesa.
Ah, tá.
De música eletrônica, isso já... Tá.
E o que funciona pra você?
Tipo Zidane de Orkaef.
Tipo o quê?
Zidane de Orkaef.
Isso, eram um robôs, né?
Ah, tá.
Mas fala.
Não, que você ia falar sobre a letra que o pessoal russo aí cantou, diferente.
O pessoal russo eu gostei, né?
Deixa
o Exército
ouvir,
Vermelho,
né?
O pessoal russo.
A nossa audiência rotativa
em Moscou. Tem um momento da letra, o original, que é "The present has no ribbon", que é "o presente não tem laço, não tem fita". E eles trocaram para "The president has no limit", que é o presidente não tem limites.
Que não tem mesmo.
Exato. Faz todo sentido trocar esse pedaço da letra.
Sobre duplas, depois eu trago um exemplar de alguma dupla sertaneja de Goiânia.
Desde que legal. Você não cante.
É. Não. Eu que sou de Goiás, eu prefiro duplas sertanejas a Daft Punk.
Vai saber o que uma dupla sertaneja de Goiânia pensa do Daft Punk, né?
E rolou o famoso tem gol enquanto a gente tá
rolou,
falando.
Rolou, né? O Cruzeiro 2-0. Naquilo que é ótimo, né? De ler e de falar. Na Laú, né? 2-0 na Laú. Sensacional. Falamos da crise entre Rússia e Ucrânia e seus desdobramentos no mundo do esporte. A gente vai falar agora um pouco de Copa do Mundo, né? A Copa passou por Itália, Estados Unidos, França, Japão. E ela começou a rodar, né? A FIFA começou a globalizar as sedes. Levou a Copa para a África do Sul, trouxe a Copa para o Brasil, vai fazer a Copa chegar na Rússia e no Catar, dois países com regimes autoritários e conhecidos por violações de direitos humanos. Há uma pressão forte para que a FIFA comece a reconsiderar essa posição, essas decisões, mas por enquanto a FIFA em nenhum momento se mostra favorável a levar a Copa para lugares, digamos... politicamente menos polêmicos, para ser um pouco genérico, a gente pode se alongar. Zé, e aí, Copa na Rússia, Copa no Catar, o que já temos de más notícias em relação a esses lugares?
Pois é, a questão aí, eu acho que assim, A FIFA, ela sempre... Depois a gente vai debater isso mais profundamente, mas a FIFA, ela diz que na hora da escolha da sede, ela não quer envolver a questão política. E só que muitas entidades, aí sociedade civil, às vezes até atletas, cobram a FIFA por uma postura do tipo, por que a gente está levando a Copa do Mundo, o maior torneio de futebol, do esporte, para um país autoritário, tipo a Rússia ou tipo o Catar? Eu fico na dúvida se qual deveria ser o papel da FIFA. Porque como que ela organizaria um Mundial levando em conta o nível de democracia dos países, né? Porque a questão de democracia... A democracia na ciência política é um conceito disputado. Ninguém sabe exatamente o que é democracia ou não. Na verdade, cada um tem a sua própria definição. No caso do Putin, né, a gente comentou antes, a anexação da Crimeia, para ele foi super democrática. O fato do parlamento ser inteiro favorável a ele na Rússia, também ele acha que é uma coisa democrática. Né? Ele ter trocado de posição com o Dmitry Medvedev de presidente para primeiro-ministro, ele também acha que é democrático.
Então, the president has no limit.
Exatamente, exatamente. Então, essa questão, será que a Rússia é democrática e isso afeta a Copa do Mundo de alguma forma ou não? É bom lembrar até que um dos comentários que o Jerome Valk fez, né, o secretário-geral da FIFA, durante alguns meses atrás, foi que o problema do Brasil era que tinha democracia demais, era muita gente palpitando, muitos parlamentos, né? E isso atrasava a organização. Realmente é verdade. Não sei o que o Bruno tem
a... Não, a minha dúvida, talvez alguém possa me esclarecer. Não há um consenso sobre democracia mundial, por exemplo, um país que... no Ocidente, exceto Cuba, vamos lá, tem eleições, enfim, tem presidentes eleitos e na maioria desses países, claro que suas peculiaridades ali, tem seus desafios, enfim. Se a gente pega a Rússia, ou mais o Catar, que é uma monarquia...
absolutista.
Absolutista. Não tem muita discussão que lá não há democracia.
Não, exatamente. Com relação ao é aquela coisa, o que não é democracia é muito fácil falar, né? Agora, tem algumas questões que ficam em disputa mesmo. Por exemplo, a Venezuela. Né? Uma questão... tem eleições... você tem os procedimentos da democracia, mas todo mundo consegue se fazer ouvir. As minorias são protegidas? Essas que são as questões. Né? Agora, a Rússia e o Catar realmente são autoritários.
Na questão,
né,
da Copa do Mundo, não é à toa que, depois da Alemanha, a sequência foi África do Sul, agora Brasil, depois Rússia e Catar. E a FIFA teve problemas na Alemanha. Né? A Alemanha bateu o pé com a FIFA. Ah, tá, beleza, quer mudar isso aqui? Acho que, se não me engano, em Dortmund... Foi pedido mudanças no estádio e de jeito nenhum, não vai mexer aqui.
Outra questão foi de patrocínio. A Budweiser é patrocinadora da FIFA.
Vai vender cerveja americana em estádio alemão?
Em Munique, no estádio da abertura da Copa, vai vender Budweiser quando...
E vendeu ou não?
Não, vendeu Paulaner.
Então, a questão eu acho que é a seguinte. A democracia, voltando a essa questão aí, a democracia não é uma questão binária, não é sim ou não, né? Ela é uma escala de cinzas. Então, a democracia da Alemanha é uma democracia das mais perfeitas que a gente tem. A sociedade civil se faz ouvir, o parlamento defende os interesses, não sempre, mas, né? Então, nessa questão, vem uma entidade de fora, como a FIFA, querer ditar as regras, você tem um sistema democrático que consegue proteger o país e a população e defender os interesses. No caso do Brasil, não, né? O Brasil, eu considero o Brasil um país democrático, mas é uma democracia muito mais imperfeita do que a Alemanha. Então, você tem o nosso parlamento, que é praticamente sequestrado por interesses privados, né? Que não consegue, não agiram para defender as questões importantes para o povo e muito menos para o país.
Quando,
né,
foi em 2007, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa, todo o padrão FIFA foi escrito, houve um contrato do país com a FIFA e se aceitou todos os pedidos que a FIFA fez em relação aos mais absurdos possíveis de estádio. O Brasil, nesse ponto, ficou com as mãos amarradas e sem a moral para... Mas a FIFA sempre vai falar, Mas vocês lá em 2007 já concordaram com isso. Agora é tarde para voltar atrás.
Exatamente. Eu acho que um contrato ele existe para ser cumprido, mas existe para ser negociado também, né? Então, acho que eu imagino que a negociação da Alemanha com a FIFA tenha sido uma coisa, se não foi na data de assinatura, foi ao longo do tempo. No caso do Brasil e da África do Sul, as demandas da população são muito mais difíceis de ser levadas ao parlamento em qualquer situação. Uhum. E na Copa do Mundo isso fica claro. Eu tive na África do Sul durante a Copa do Mundo. Eu lembro claramente de da manchete de um jornal. Depois de, as pessoas estavam tão indignadas que o jornal era inteiro amarelo e escrito em preto, assim, só o nome do jornal e a manchete, que era Fuck FIFA, era Fic FUFA. Quer dizer, um trocadilho com o Fuck FIFA era para mostrar o clima da população com a FIFA, né? Indignação.
Essa questão que eu falei de Dortmund, se não me engano, foi após uma inspeção, uma dessas inspeções. Então não estava no contrato da FIFA com a Alemanha que teria que reformar o estádio. E aí houve uma inspeção e aí, não dá para ter, tem que, eu não lembro qual era a questão, rebaixar gramado, tirar a cadeira. Não tem. Bom, e se não quiser fazer jogo aqui, não façam, procure outro lugar. O que aconteceu? Teve jogo em Dortmund, né? Do jeito que o estádio é.
Então é isso. Acho que para a FIFA, essa questão do Valk que a gente estava falando, e essas das últimas três Copas, incluindo a do Brasil, é muito mais fácil você realmente organizar uma Copa do Mundo num país autoritário, porque você lida direto com o presidente. Na final, o presidente não tem limites, né? No caso da... Da Rússia, no caso do Qatar é a mesma coisa, o rei não tem limites, então vai ser tudo feito da forma como a FIFA quer. A questão é essa, é a pressão que a FIFA recebe para... E essa que acho que tem que ser aqui a discussão. O esporte tem que levar em conta a política ou o esporte é sempre neutro? Eu realmente não sei.
Ah, tem o caso também das Olimpíadas, né, que prova como para a FIFA vai ser... teoricamente fácil organizar uma Copa do Mundo na Rússia. As Olimpíadas de Sochi foram as mais caras da história. As Olimpíadas de inverno. E não as mais caras de inverno, as mais caras contando inverno e verão.
Outono,
tudo. Qual pensa numa Olimpíada foi mais caro. Valendo. E todo mundo achava que o padrão que Pequim estabeleceu, o padrão financeiro, nunca ia ser alcançado. Pequim gastou 44 bilhões de dólares para organizar os Jogos Olímpicos de 2008, a Rússia gastou quase 52 bilhões para organizar os Jogos de Inverno, que incluiu coisas absurdas, como estocar neve, porque foi uma edição de Jogos Olímpicos disputada na única região de clima temperado da Rússia. Então, teve estocagem de neve, coisas absurdas, e tudo era para demonstrar o poder, o Putin demonstrar o poder naquela região, que é muito próximo da região separatista da Rússia.
Da
Chechênia, que é perto da Chechênia, a mesma região. Então, isso mostra que para a FIFA vai ser mais fácil fazer uma Copa do Mundo na Rússia do que está sendo no Brasil, por outros motivos, na verdade. Né? Mas, por outro lado, também, a FIFA quis tirar desses países como a Alemanha, como a Inglaterra que era candidata a receber, eu não lembro se 2018, acho que 2018.
Acho que era 2018.
A FIFA tem muito menos dor de cabeça na questão dos processos, na questão marca para entregar, o estádio vai estar reformado no dia 2 de fevereiro, no dia 25 de janeiro está entregue tudo certinho, não é com anel superior sem cadeira. Aí é uma questão de... Eu sou muito curioso o que vai acontecer a partir de 2026. Eu acho que volta para países um pouco mais tradicionais.
O mundo desenvolvido, né? Talvez, pode ser.
A proposta da FIFA, inicialmente, quando começou na África do Sul e Brasil, Rússia, era descentralizar o...
Que é uma proposta boa,
em tese. Só que aí escolheu... A Rússia tem toda a questão da democracia ou não, mas o Catar... que está sendo uma pressão, a FIFA está recebendo uma pressão enorme para mudar, principalmente da Inglaterra, que também tem interesse.
Eu vou falar, eu acho que essa Copa do Qatar não acontece.
Eu acho
que vai mudar de país.
A FIFA tem recebido pressão, principalmente de órgãos de trabalhistas do mundo inteiro, por causa das condições de trabalho dos operários.
Regime de escravidão.
Que é, eles contratam operários de outros países vizinhos, indianos, principalmente paquistaneses, e o contrato é quase de escravidão. É um trabalho, dorme.
Geralmente, nesse país do Golfo, o patrão ele fica com o passaporte do empregado, né? Porque aí impede.
Muitos jogadores, inclusive, já sofreram com isso, queriam voltar.
Não lembro o nome, tem um nome em árabe para essa prática de reter o passaporte dos operários estrangeiros.
Eu não desconheço, Bruno.
Não, eu pensei que eu confiei em você nessa aí.
E a última notícia, né, fala em pelo menos 1.200 operários mortos já, que é um número espantoso, né? As autoridades no Qatar, autoridades não, órgãos, né, que tentam de alguma forma inspecionar esse tipo de trabalho semi-escravo, falam em cerca de 4 mil mortos até a Copa do Mundo. Zé, só pra gente pontuar um pouco isso, que diferenças mais dá pra gente falar entre Rússia e Qatar, só pra não colocar num balaio só? A Rússia me parece ser uma coisa mais parecida com o Brasil, né? Um país que tá lá pra deitar e rolar em termos de construção civil, em termos de uma suposta modernização. Vocês falaram da história do estádio de Dortmund, me lembrou também que, por exemplo, muita gente fala da Copa de 30 acontecer na Argentina e no Uruguai para fazer os 100 anos da Copa. Você imagina uma Copa na Argentina, o que vão fazer com os estádios, né? Que talvez o maior antipadrão FIFA que existe é um modelo de La Bombonera, né? Em que metade do estádio não assiste o jogo. Enfim, que diferença dariam para a gente colocar entre Rússia e Catar? Porque no Catar está chegando, enfim, chão, faça o que você quiser. A Rússia tem uma característica de estádios mais parecido com os estádios do Brasil, aquela coisa de estádios redondos, maiores e cimentão mesmo.
Né? Eu acho que o Qatar está tentando organizar a Copa, é mais uma tentativa de se mostrar e exibir todo o dinheiro que o Qatar tem, né? O Qatar é assim, tem as maiores reservas de gás do mundo, tem petróleo também, e o dinheiro do Qatar está no futebol de várias maneiras, né? O governo do Qatar é dono do Paris Saint-Germain, patrocina o Barcelona, né? A Qatar Foundation, né? Exatamente. O dono do Paris Saint-Germain é o fundo soberano do Qatar, né? Então, assim, eu acho que o Qatar, a tentativa é realmente de se mostrar para o Ocidente, de ganhar influência, assim, de alguma forma. Agora, o Qatar é uma monarquia absolutista, como a gente disse, é um nível de autoritarismo muito maior do que o da Rússia, não que o da Rússia seja baixo, mas essa questão, se a gente tem aqui os problemas de mortes na construção civil no Brasil, foram 8 mortes até agora,
7,
né? 7 mortes. Se aqui no Brasil, onde direitos são, vamos dizer, tem um padrão mínimo de direitos para o trabalhador da construção civil, a gente já tem mortes, no Catar, onde não existe nada e vigora esse regime de quase escravidão, fica mais difícil ainda garantir os direitos do trabalhador. Agora, a questão que eu pergunto, que eu acho que é a questão central, será que a FIFA, o Comitê Olímpico, eles deviam ter uma régua mínima de direitos humanos e de democracia para onde esses torneios não seriam levados? Será que é viável fazer isso?
O difícil é, como você disse, estabelecer esse limite.
Exatamente.
O Chico Malta, aqui nos estúdios, também lembrou. A Copa de 34 aconteceu numa Itália fascista, as Copas de 78 e 82 também em ditaduras na Argentina e na Espanha. De fato, a Copa do Mundo tem um certo histórico em ser levada, ou melhor, talvez ser trazida, né, pelos chefes de Estado para lugares com essa alcunha do autoritarismo.
Na década de 30, o grande craque italiano, é isso que você ia falar, Bruno?
Não.
O Giuseppe Meazza foi ameaçado pelo Mussolini, ganhe ou morra.
E até quem não cedia a Copa usa a Copa como... A gente recentemente se lembrou dos 50 anos do golpe, que
exatamente.
Em 70 o Brasil foi campeão e aquela seleção, todo aquele Mundial foi muito usado pelos generais.
Gente não torceu pelo Brasil para o governo ditatorial não poder usar a seleção e o título a seu favor, né?
Mas então, eu tenho uma história boa para contar, que é justamente sobre a Copa de 70. Sobre a Copa de 70, essa questão...
Você já era jornalista em 1970?
Não era, porque eu sou da jovem guarda do Esporte Fino, viu, Rodrigo? Ao contrário de certas pessoas.
O Fábio Querino.
Mas então, porque assim, outro dia eu até publiquei um post no Esporte Fino perguntando se no futebol a moralidade é outra. Porque, né, a gente reclama de direitos humanos, democracia, mas aí chega a Copa chegou o álbum, pô, tá todo mundo feliz, querendo vibrar, e já ninguém mais lembra do que aconteceu. Esse clima que acontece. Mas essa a questão, a história
eu
que
eu rasgo conto... minhas figurinhas do Brasil, hein?
Você rasga?
Eu vi o seu bolo de figurinhas do Brasil todo rasgado.
Rasgado,
rasgado. Em protesto, eu sou testemunha disso.
Eu vou rasgar do Robinho. Ai, ai, ai. Explica por quê. Não, não.
Cola do Evair no lugar.
Não, então, a história que eu ia contar, quem contou foi o Nirlando Beirão, meu colega de Carta Capital, que ele disse que na Copa de 70 ele estava em Paris junto com vários brasileiros exilados, né? Então estava aquele clima de indignação, como a gente citou aqui agora. E aí ele falou, primeiro jogo do Brasil, 1-0, gol do Brasil. Todos os indignados começaram a vibrar, gol do Brasil. Então é aquela coisa, até no meio da ditadura... A moralidade foi deixada de lado do futebol, será que agora não vai ser do mesmo jeito? E a mesma coisa vale para a Rússia e para o Catar, na hora chega a hora H, vai todo mundo curtir a Copa, curtir o álbum, sem se preocupar com os trabalhadores que morreram, ou com o autoritarismo do Putin, etc.
Saindo da Copa do Mundo, mas seguindo na região do Golfo, a gente pode falar um pouco também do GP do Bahrein, de Fórmula 1, né? E aí, a FIA é uma parceira muito amiga da FIFA nesse sentido? Ela também prega essa neutralidade? De certa forma, ela está nem aí para a questão política? Como que a FIA tem agido?
Na verdade, não é a FIA, né? Mas é a FOM. Porque quem decide onde vão ser as corridas, quem decide para onde vai a Fórmula 1, é a Fórmula 1 Management, que é a empresa que detém os direitos comerciais da categoria. Você organizar uma corrida de Fórmula 1 não é simplesmente você construir um bom autódromo nos padrões, aí sim, padrões esportivos exigidos pela Federação Internacional. É você pagar uma fortuna para a FOM, que é presidida pelo Bernie Ecclestone, e basicamente o que rege isso é o dinheiro. O GP do Bahrein ele não pôde ser realizado em 2011, que foi um pouco depois de eclodir a Primavera Árabe, que acho que foi 2010, né, Zé?
Não, foi 2011 mesmo.
2011. Ele não pôde, na verdade, ele não pôde ser realizado, porque havia nitidamente um perigo, uma ameaça à integridade de todas as pessoas envolvidas com a Fórmula 1. Mas até o último momento, a Fórmula 1 insistia na realização da corrida. E com esse argumento, não. A política de um país é a política de um país, nós somos um evento esportivo e não podemos nos intrometer na política desse país. E as pessoas, os manifestantes pediam, porque ali era uma voz que seria ouvida pelo mundo inteiro, pedia que a Fórmula 1 fosse para o lado deles, defendesse contra a ditadura, a monarquia absolutista do Bahrein. O que não aconteceu, a corrida foi cancelada. Primeiro foi uma tentativa, a corrida no começo do ano, passar para o fim, quando ficou claro que nem no fim do ano poderia ser realizado, foi cancelado, mas a partir de 2012 voltou para o calendário normalmente, e a Fórmula 1 lava as mãos. Na verdade, um outro piloto, agora eu não vou lembrar, que, se não me engano o David Coulthard, que corria naquela época, se manifestou de alguma forma que a Fórmula 1 deveria se posicionar, não deveria correr nesse tipo de condição, nesse tipo de país, mas foram vozes isoladas. Os pilotos, eles são, como os atletas de outras modalidades, eles são muito amarrados em contratos de patrocínio, então eles preferem ficar quietos e, não, eu estou fazendo meu trabalho, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Então, poucos têm a coragem de se manifestar, como na época, acho que 1, 2, 3 pilotos no máximo, e Não houve uma força para uma ajuda ao Bahrein, que naquele momento era extremamente necessário.
O GP do Bahrein começou em 2004, a gente vai então para o 10º GP do Bahrein. Vencedores: Schumacher, Alonso, Alonso, Massa, Massa, Button, Alonso, Vettel, Vettel. Pulando aí 2011, como você explicou. E para o fã de Fórmula 1, pegou o GP do Bahrein, assim, em termos de circuito, de gosto pela corrida? É uma corrida, sabe dizer, se tem alguma coisa de atraente, ou de fato, se ela saísse do calendário, não ia ter um prejuízo
esportivo? Não, se ela saísse do calendário e ninguém avisasse, daqui a uns 2 anos alguém ia falar, e o Bahrein? O que aconteceu com a corrida do Bahrein? Sabe aquele aluno da sua classe que não abre a boca, ninguém é amigo de ninguém e tal, e ele ele é transferido e no fim do ano alguém fala, e o fulano, cadê ele? Tá. E acontecia a mesma coisa. Para você ter uma ideia da dimensão e de quanto é gasto de dinheiro para promover uma corrida no meio do deserto, uma corrida de Fórmula 1 não pode ter areia no meio da pista, isso o carro perde aderência. No Bahrein se passa uma cola na areia ao redor do autódromo, que é uma maneira de, pelo menos numa distância razoável, evitar que aquela areia entre. Entre alguma areia, porque vem de longe, vem com
Não vem nem essa cola para você pôr na frente da casa, da praia, assim, quando você volta?
Deve ser uma versão disso, só Deve que ter, né? bem mais cara. Então, em volta do autódromo existe areia colada. Então, é um dos muitos absurdos. Mas existe um movimento na Fórmula 1 que não começou agora, ele começou no fim dos anos 90, 99 foi o GP da Malásia. E ele é uma espécie de marco para a Fórmula 1, porque foi a primeira vez que a Fórmula 1 foi para esses países que têm muito dinheiro para gastar à vontade, sem grandes satisfações para o povo ou para o parlamento. E hoje, países super importantes para a Fórmula 1, históricos como Suécia, Holanda, Argentina, eles estão fora do calendário, enquanto há corridas em países em que o próprio povo não dá a mínima. A Fórmula 1 corre em autódromos vazios. Então a gente pode citar Malásia, Bahrein,
Singapura.
Já teve Singapura, né? Já teve corrida na Turquia. O autódromo turco era até bom, mas Coreia. Então, esses países que não têm quase identificação alguma, China, com automobilismo, mas a Fórmula 1 vai para lá porque o dinheiro tem muito dinheiro rolando. Então...
E imagino que o fuso horário complica também para a Europa e América. Vez mais corridas.
Para a América mais, mas para a Europa menos, né? Porque eles já estão ali a uma distância um pouco melhor.
No sentido de que não é num horário que eles imaginam que eles preferem assistir Fórmula 1. Cada vez mais, como você falou, desde a Malásia, imagino que cada vez mais a América assiste corrida de madrugada e a Europa assiste corrida cada vez mais cedo.
No começo existia um problema maior, por exemplo, o GP da Austrália no Brasil, a Austrália não é um desses países, mas era meia-noite, então na Europa era 4 da manhã, 5 da manhã em alguns países. Esse horário mudou, então para a América ficou bem ruim. O GP da Malásia aqui é 5 da manhã. Só que na Inglaterra, por exemplo, é às 8, então já é uma coisa mais razoável. Só que a cultura deles é ver corrida de Fórmula 1 à tarde, diferentemente da gente, né?
Agora, Rodrigo, eu acho que com a Fórmula 1 é a mesma coisa da Copa, inclusive que o Bruno estava aqui falando. Em tese, né, os dirigentes levam as corridas e os torneios para outros países em nome da globalização do esporte, em divulgar mais o esporte, mas na realidade é atrás da grana que está todo mundo indo, né? Na Fórmula 1 acho que mais ainda. Né?
Não, na Fórmula 1 isso é bem claro, porque não há como justificar. A FIFA ela pode até dizer, não, vamos globalizar, vamos... Porque o futebol é o esporte mais popular do mundo, então você... Não há a menor dúvida que os estádios russos vão estar lotados, os estádios... Se acontecer no Qatar, os estádios vão estar lotados, até porque tem muito turismo durante a Copa do Mundo. Uhum. Agora, não é o caso da Fórmula 1. Não há um grande volume de turistas indo para a Índia para ver uma corrida de Fórmula 1. Na Fórmula 1 se depende muito do público do país. E esse público ele não existe em certos países. Na China, eu não me lembro qual foi o primeiro ano do GP da China, mas houve uma coletiva da Ferrari. E uma das perguntas de um jornalista chinês foi: por que a Ferrari é sempre vermelha? O Schumacher ainda corria.
Boa pergunta, vai.
Então assim...
Mas
isso
por
dá...
quê?
Isso dá dimensão...
Brincou, mas não sabe responder.
Não sabe responder, né? Já que tem carro amarelo de passeio, por que o carro não pode ser amarelo?
Pois é.
Mas isso dá uma amostra do nível de desinformação e do quanto aquilo não faz parte da cultura esportiva do país. Então não se pode esperar que o GP da China tenha casa lotada. Não vai ter. Nunca teve e não terá.
Pois é, eu fico essa questão da moralidade do esporte. Será que seria viável a FIFA, por exemplo... Não, agora só países democráticos vão sediar a Copa.
Não, que eu estava discutindo até antes de a gente entrar no ar é a questão da FIFA querer, às vezes, punir alguma federação que tem uma interferência do governo nacional, como tem acontecido no Uruguai. o presidente Mujica interferiu na federação, o presidente da Federação Uruguaia foi deposto, assumiu um outro, e a FIFA, por conta da interferência do governo uruguaio na federação do país, a FIFA até ameaçou punir o país. É uma hipocrisia, né? Porque a gente pensa, a FIFA quer punir o Uruguai pela interferência do governo nacional na federação, mas não se incomoda em nada se tem um governo, no caso o brasileiro, investindo bilhões nos estádios para a Copa do Mundo da FIFA. É bem hipócrita, a gente não tem outro termo para definir. O governo nacional pode investir no torneio da FIFA, mas agora se tá tendo um caos, no caso do Uruguai, a violência tomou proporções inimagináveis, né? Entre torcedores de Peñarol e Nacional, e o governo uruguaio precisou intervir. FIFA não permite que o governo tente melhorar as condições dos torcedores dos maiores times do país.
Pois é, essa questão da FIFA realmente, assim, eu acho que a FIFA ela é totalmente centralizadora, né? Então ela quer manter a neutralidade do futebol, inclusive a neutralidade da Copa do Mundo, mas se você tem uma situação... Uma injustiça ou uma imoralidade, você se coloca como neutro, você está, em tese, favorecendo ou quem está promovendo a injustiça, ou está favorecendo, ou você está ficando quieto diante de uma imoralidade. Então, realmente é complicado. Qual que é o papel do futebol? Porque a FIFA quer manter, eu acho, o futebol isolado das outras coisas, mas o futebol não existe no vácuo, né? Ele é uma parte da sociedade que move as pessoas e move a política muitas vezes.
O futebol existe no vácuo para o Valdívia, aquele chute no vácuo.
Ah, exatamente. Sempre
Paulo Júnior é um fã do Valdívia.
Eu um extremo fã do Valdívia, acho que é a deixa final para o nosso programa de hoje. Um abraço para Jorge Valdívia, espero que esteja ouvindo. Fala aqui o pessoal que está citando o programa no Twitter: André Soares, Daniel Pereira Serra, Cássius Marcelos mandou aqui o blog dele, futeboldossonhos.wordpress.com. Ele tem uma proposta para o novo calendário. Estamos discutindo tanto o calendário, né? Quem sabe o Rodrigo promete dar uma estudada aqui no calendário do Cássius e comentar no próximo programa.
Só fazer uma correção.
Boa.
A gente falou que o...
Nós já vamos ter uma errata.
Durante o programa nós falamos que o Barcelona é patrocinado pela Qatar Foundation, mas mudou e agora é a Qatar Airways, que é um outro braço empresarial do governo catariano.
Sensacional. Fim do nosso primeiro programa Esporte Fino, que vai chegar sempre às quintas, às 9 da noite, com a plateia do Jô Soares em peso. Vai chegar sempre às quintas, às 9 da noite, ao vivo, e depois fica em podcast em central3.com.br e em sportfino.cartacapital.com.br. Valeu, Rodrigo Borges. Alguns segundos para sua consideração final.
Valeu, Paulo. A minha consideração final é: vamos trocar figurinhas do álbum da Copa. Obrigado.
Sensacional, inclusive as do Brasil. Valeu, Zé Antônio Lima.
Valeu, Paulo. Valeu, Rodrigo, Bruno, pessoal que acompanhou aí pelas redes sociais e também pela Central 3. O Rodrigo roubou a minha frase final, então eu só apenas reforço: vamos comprar figurinhas e trocar, apesar das figurinhas patrocinadas.
Inclusive, tem um Cafu repetido, que é um dos garotos propagandas.
Esse Cafu ninguém quer, velho. Vai ficar com você.
Será que ele aguenta mais uma final de Copa, o Cafu?
Seria a quarta, né? Recorde, incrível.
Incrível. Bruno Winkler, boa noite e até semana que vem.
Valeu, Paulo, até semana que vem, foi um prazer.
Relembrando então, programa Esporte Fino, toda quinta ao vivo, 9 da noite, e depois em podcast, central3.com.br, esportefino.cartacapital.com.br. Valeu, ouvinte Central 3, valeu, leitor Esporte Fino, voltamos na quinta que vem, até lá.
still